em investimentos, criar 436 mil empregos e acrescentar 79 bilhões de reais ao produto interno bruto.
O leilão do mega terminal de Santos deve ficar para o próximo ano, pelo menos é o que admitiu o governo federal. A reportagem é de Rodrigo Viga.
O tão aguardado leilão do terminal de containers 10, o Tecon 10, no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, vai ficar somente para 2027. A nova perspectiva foi apontada e traçada nesta quinta-feira pelo ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca. Em princípio, esse leilão estava programado para acontecer agora em 2026. No entanto, houve muitas divergências dentro do próprio governo. Posições distintas e contrárias envolvendo o Tribunal de Contas da União, a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Casa Civil e o próprio Ministério de Portos e Aeroportos. Na verdade, esse é um projeto que vem sendo desenhado há muito tempo, mas até agora não foi concretizado. Foram pelo menos 8 adiamentos até agora. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, a perspectiva agora é que até o final deste ano seja lançado o edital do Tecon 10 em Santos, para que o certame seja efetivado e realizado no começo de 2027.
Eu acho que dá para a gente lançar o edital esse ano, né? Como deve haver um novo desenho, né, da modelagem que foi estabelecida e já analisada pela ANTAC e pelo Tribunal de Contas, após essa diretriz, o processo volta para a ANTAC para uma nova análise e volta para o Tribunal de Contas para uma nova análise. São órgãos colegiados que demandam algum tempo para a sua análise. Portanto, um processo como esse é para ter um edital aí de no mínimo 60 dias, imagino 60, 90 dias. Então, a gente consegue lançar o edital, mas provavelmente o leilão deve acontecer nos primeiros meses de 2027.
O terminal de containers 10 no Porto de Santos, quando entrar em operação, deve ampliar a movimentação de cargas no porto em aproximadamente 50%. Os investimentos previstos superam a casa dos 6 bilhões de reais. Tomé Franca também falou nesta quinta-feira aqui no BNDES, no centro do Rio de Janeiro, sobre as negociações envolvendo a concessão do aeroporto de Viracopos em Campinas, em São Paulo. Essas discussões apontam para a possibilidade de outros 6 terminais de menor porte serem embutidos, incluídos nessa concessão mais ampla de Viracopos.
Viracopos, na verdade, não é uma relicitação. Viracopos hoje está num processo de negociação com a ANAC, e como 6 aeroportos do primeiro leilão do ampliar já participaram do processo, já foram oferecidos ao mercado num processo competitivo, eles podem ser alocados diretamente em qualquer concessionária. Então, dentro da negociação com Viracopos, a gente está tentando, a proposta do governo, incluir os 6 aeroportos que já foram submetidos a um processo competitivo.
Nessa quinta-feira, aqui na sede do BNDES, o Banco de Fomento oficializou uma linha de crédito com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, da ordem de mais de 13 bilhões de reais para as companhias aéreas brasileiras. Condições bem mais favoráveis do que os juros de mercado. Carência de 12 meses, 60 anos para pagar, juros anuais da ordem de apenas 4%. 8 bilhões serão para o capital de giro das companhias aéreas, ainda tentando se recuperar dos impactos da pandemia de Covid-19 e, mais recentemente, da guerra entre Estados Unidos e Irã, que provocou uma disparada no preço do que havia, o querosene de aviação. O restante, os outros mais de 5 bilhões de reais, serão destinados para aquisição de aeronaves, infraestrutura, manutenção e ainda para o combustível sustentável de aviação. Do Rio, Rodrigo Viga.
E já que o Viga falou sobre aviação, a Lufthansa entrou oficialmente na disputa pela Top Air Portugal. Assunto para o nosso comentarista de business, Bruno Meyer.
A disputa pela privatização da TAP, a companhia aérea portuguesa, entrou na reta final. Os grupos Air France e Lufthansa apresentaram propostas vinculantes para comprar a companhia aérea portuguesa. A operação prevê a venda de até 49,9% do capital da TAP, sendo 5% reservados aos funcionários. Mesmo sendo um movimento importante de privatização, o governo português ainda manterá 50,1% das ações, preservando o controle da empresa. A Air France afirmou que pretende transformar Lisboa no seu principal hub no sul da Europa, ampliando as conexões da TAP com as Américas e a África. Já a Lufthansa defendeu que a entrada da TAP fortaleceria a malha da Star Alliance, mantendo Lisboa como um importante centro de operações no Atlântico Sul. A TAP é considerada um ativo estratégico por sua forte presença nas rotas entre a Europa, o Brasil, os Estados Unidos e países africanos de língua portuguesa. A estimativa atual do valor da companhia gira em torno de 1 bilhão e 500 milhões de euros. Após o recebimento das propostas, a estatal terá até 30 dias para analisar as ofertas e apresentar um relatório ao governo português, que tomará a decisão final sobre o novo parceiro estratégico da TAP.
Jornal da Manhã, 6 horas e 17 minutos.
Quem vai de etanol no carro flex vai por quê? Primeiro, vai pela economia. Etanol ajuda a cuidar do motor do seu carro. Ele acumula menos sujeira no motor e isso gera menos custos de manutenção. Sem falar na economia do dia a dia mesmo, né? E depois, pela sustentabilidade. Etanol é biocombustível, vem de planta e emite 90% a menos de gases do efeito estufa. Quer economizar e ajudar o planeta? Vai de etanol!
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good
Inventor. Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh.
Esta é a Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Esta é a Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotânico.com.br/loja. loja. Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Aqui. 6:20, seguimos juntos aqui no Jornal da Manhã com muita informação para você.
Hora H do Agro.
Os recentes eventos climáticos no Rio Grande do Sul e no interior também de São Paulo já levantam dúvidas sobre o desempenho da safra 2026-2027. Quem traz esse assunto para a gente é a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
O clima extremo voltou a pressionar o agronegócio e a economia do país. O panorama recente desenha um rastro de estragos severos de norte a sul do Brasil. Na região de Ribeirão Preto, temporais com ventos de até 160 km por hora afetaram entre 79 mil e 105 mil hectares no interior paulista, atingindo municípios como Dumont, Taquaritinga e Pradópolis. Houve destruição de galpões e maquinários e a Orplana, que trabalha no setor de cana-de-açúcar, estima que até 40 mil hectares da cultura foram atingidos. Para socorrer o setor, o governo de São Paulo anunciou 550 milhões de reais em crédito emergencial do Desenvolve SP e também do Fundo de Expansão do Agro Paulista para reconstrução e capital de giro. No Rio Grande do Sul, chuvas intensas e granizo devastaram lavouras de inverno, como a canola na região central, afetando a pecuária e a infraestrutura rural. Enquanto isso, no norte do país, o problema é a seca severa nos rios, que pode paralisar o transporte hidroviário, inclusive encarecendo o escoamento de grãos. A combinação de perda de infraestrutura, quebra no campo e frete alto alimenta a inflação do alimento. Isso é repassado, então, para o custo do consumidor. E a gente vai falar mais sobre isso, sobre esses impactos em diferentes regiões do país, lá no Hora H do Agro, do próximo fim de semana. Então fica o convite para você conferir o nosso programa. A gente está no ar todo sábado às 5 da manhã, também aos domingos às 6 da manhã, além do programa ficar disponível na íntegra no canal da Jovem Pan no YouTube.
No quadro Viva Bem de hoje, Márcio Atala fala da importância da atividade física na melhora da saúde mental. Acompanhe.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. A atividade física, ela é muito poderosa para a nossa saúde e a gente costuma relacionar, claro, os benefícios físicos, às vezes metabólicos, mas é muito importante que a gente entenda que a atividade física, ela tem um poder muito grande, tanto na nossa saúde emocional quanto cognitiva. Na parte emocional, é mais fácil que a gente controle quadros de depressão e ansiedade quando a gente tem atividade física regular. Por isso, meu convite é para você acompanhar amanhã o Viva Bem versão estendida aqui na Jovem Pan, à 1 da tarde. Eu vou entrevistar o professor André Greco, especialista em trabalhar com pessoas que precisam mudar o lado emocional e o comportamento. Convite está feito, eu espero você amanhã no Viva Bem versão estendida aqui na Jovem Pan.
Viva Bem, com Márcio Atala.
A Receita Federal paga nesta sexta-feira o terceiro lote da restituição do Imposto de Renda. Os valores serão depositados ao longo do dia nas contas dos contribuintes. O sextou com certeza vai ser com dinheiro no bolso, por isso a Danúbia Braga já chega ao vivo. Ela que provavelmente, caso tenha recebido a restituição, eu acho que ela tem mais a pagar porque ganha muito bem, gasta tudo com lookinhos, mas as pessoas vão ter... Luquinhos, eu digo os trajes, né? Porque ela é muito elegante sempre. Mas as pessoas, então, vão ter essa restituição do terceiro lote e ela vai explicar pra gente a partir de agora. Muito bom dia, minha amiga.
Oi, David. Bom dia pra você, bom dia a todos. Puxa vida, eu adoraria receber essa restituição
plena sexta-feira, pré-plantão, aí para dar aquela alegria eu ia comprar alguns lookinhos. Mas no meu caso, isso não vai acontecer. O que importa é que tem quem está acompanhando aqui o Jornal da Manhã, que tem aí dinheiro para receber, já fica ligado, de olho na conta bancária, porque como você bem disse, ao longo do dia, esse dinheiro deve ser então colocado ali já diretamente, principalmente quem preencheu a declaração do imposto de renda e já colocou a chave Pix. Então isso é feito de forma automática. E para a gente ter uma ideia, serão distribuídas pelo menos 2.743.000 restituições, totalizando mais de 4 bilhões de reais que devem então ser ali restituídos aos contribuintes. Do total, para a gente ter uma ideia, 839 mil serão destinadas a contribuintes com prioridade, ou seja, com aquela declaração pré-preenchida, então o pagamento é feito via Pix. As demais, mais de 1 milhão de restituições, são para aquelas pessoas que não se enquadraram em nenhuma das categorias de preferência. E esse terceiro lote, ele encerra, então, uma fila de restituições consideradas aptas, ou seja, os demais vão ser destinados ali, as restituições ficam retidas, né, em malha fiscal ou que apresentaram erros de dados, por exemplo, bancários informados na hora do recebimento. Então, quando tem algum erro, esse valor vai ficar retido. Cerca de 165 mil restituições não foram creditadas e o motivo é porque o contribuinte não informou o CPF como chave Pix para recebimento ou não possui uma conta bancária vinculada a essa chave, de acordo, então, com informações da própria Receita Federal. Nesses casos, para regularizar essa situação e poder receber esse dinheiro, a pessoa precisa alterar essa conta no site ou no aplicativo Meu Imposto de Renda e retificar essa declaração. Então é importante prestar bem atenção. Se você tiver com alguma dúvida, acesse o site da Receita Federal ou o aplicativo Meu Imposto de Renda para saber se você tem algum valor para receber e caso tenha colocado o número do CPF errado, inválido, não colocado um CPF que tenha chave Pix ou ainda não tem nenhuma conta bancária vinculada, fica de olho, você consegue fazer essa alteração para receber o dinheiro. Então, ao longo dessa sexta-feira, mais de 2 milhões de contribuintes vão receber ali as suas restituições do imposto de renda referente ao ano de 2025. Volto com você, David.
Tá certo, dona Bia Braga. Muito obrigado pelas suas informações. Mais de 4,6 bilhões de reais devem ser pagos, então. Jornal da Manhã, agora 6 horas 27 minutos.
O futuro não começa com um carro. Começa com energia. Enquanto outros faziam promessas, a BYD já estava construindo baterias. Bateria, chip, motor, software. Tudo construído junto, desde o início. Não construímos carros para poucos. Criamos mobilidade para todos. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kitesense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esta é a
Pan. Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista. Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Jovem Pan.
Em São João
João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas. Música. Notícia.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
ZYM 649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Seguimos juntos aqui no Jornal da Manhã, 6 horas 32 minutos, com informações ao vivo para você e muita análise também. O presidente Lula aumentou as dúvidas sobre a presença nos debates no primeiro turno. O petista disse que vai avaliar como serão os encontros antes de definir a participação. Paulo Edson Fiore, vamos acompanhar.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo PT, confirmou que vai avaliar com cautela para decidir se participa ou não de debates com adversários antes do primeiro turno. Na entrevista ao podcast Inteligência Limitada, Lula afirmou que pretende entender antes o nível dos encontros e garantiu que não vai dar colher de chá a quem não merece.
Eu estou vendo o quadro eleitoral.
Certo.
Sabe? Eu estou vendo o quadro eleitoral. Eu não sei quantos candidatos vão ter ainda.
É, por enquanto, eu tenho uns 5, 6, né?
Eu, como presidente da República, não vou para debate ouvir bobagem.
Não, claro que não.
Não vou.
Depois que já tiver tudo organizado,
eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual é o nível do debate.
Sim.
Qual é o nível do debate? Porque se for para um debate, e esse debate não sirva para informar a população e politizá-la, por que que eu vou?
Sim, como responder? Teve em São Paulo com cadeirada.
Por que que eu vou responder sacanagem? Sim. Por que que eu vou fazer um debate com um cara que não tem compromisso com ninguém?
Ao contrário do que disse, o petista já faltou a debates em outras eleições e agora reforça a dúvida sobre a presença nos encontros antes do primeiro turno. Internamente, o PT avalia o cenário para evitar que Lula fique exposto por ser o único candidato da esquerda com presença garantida nos debates em 2026. Na mesma entrevista, Lula admitiu que o governo de Donald Trump vai tentar interferir nas eleições presidenciais brasileiras.
Eles vão tentar interferir aqui.
Como?
Eles vão tentar, sabe, ajudar o lado de lá a ganhar as eleições.
Você acha que o Trump prefere que o Flávio Bolsonaro ganhe?
Não, ele já disse isso.
Então, mas... E ajudaria
ele
como?
Ele muito mais o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dele. Eu, Vilela, não estou preocupado com isso.
Mas quando você conversa com ele, o que que te passa?
Não, na conversa com o Trump, a relação minha pessoal com ele foi muito boa.
Então?
Até agora, mas não é... Não é o que acontece depois que a gente sai da reunião.
Você acha que depois ele...
É porque depois o Marco Rubio, que não gosta da América Latina, que não gosta do Brasil, sabe, vai fazendo as coisas acontecer.
O petista também reconheceu a falta de um sucessor na política e disse que só decidiu tentar o quarto mandato aos 80 anos por falta de alternativas no PT e na esquerda.
Ô, gente, eu preparo tanta gente. Ou seja, você veja o negócio, eu fui um cara... que lancei a primeira mulher presidenta da história desse
pois
país.
É.
Depois nós lançamos o Haddad em 2018. Acontece que tem momentos na política e no futebol que você não tem a quantidade de craque que você queria ter. né? Então você acha que eu sou candidato? Porque eu quero ser candidato outra vez.
Não queria.
Eu tô com 80 anos, cara.
A tua vontade
meu desejo, se eu pudesse, era descansar com a minha namorada, com a minha Janjinha.
Mas eu
entendo. Mas eu não vou deixar.
Já fez
não vou trabalho. Deixar a extrema-direita voltar. Não vou deixar.
Lula aposta na eleição de governadores pelo PT neste ano para ter nomes viáveis ao Planalto em 2030.
Vamos com Nelson Kobayashi. Será que agora a conexão está restabelecida? Fala um oi para mim, Koba.
Agora vai, David. Bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã.
Bom dia, meu amigo. Bom, então o presidente Lula, nesse podcast, né, em que ele participou, muitos títulos foram gerados, manchetes ali em relação ao presidente, e agora dizendo, não sei, vou avaliar se eu vou participar do debate. Será que ele vai participar do nosso, inclusive, que é no dia 23 de agosto, já tem data marcada, com o PUL, com outros veículos de comunicação? Mas por que dessa avaliação sobre a participação dele ou não? Qual é o receio?
Olha, David, geralmente a estratégia de não participar dos debates está sempre com aquele que está à frente nas pesquisas eleitorais, mas com certa margem de vantagem, né? Que é o caso do presidente Lula neste momento. As pesquisas dessa semana, por exemplo, apontam para uma boa vantagem do presidente. Mas tudo pode mudar até o dia 23, quando acontecerá o primeiro debate aqui da Jovem Pan com as outras emissoras. E ele se vê nesse receio de participar ou não do debate também porque é o único candidato da esquerda com competitividade. Então, teoricamente, Flávio, Zema, Caiado, Renan mirariam no presidente da República se a gente for levar em consideração somente as questões ideológicas. Por outro lado, eu não apostaria tanto nesta união de forças contra o presidente da República, já que há uma clara corrida para aqueles que querem estar contra ele no segundo turno. Então, a gente tem visto recentemente críticas de Caiado ao Flávio, do próprio Renan Santos, que sempre foi muito crítico do Flávio Bolsonaro. A gente se lembra da cisão ocorrida entre o Zema e o Flávio Bolsonaro após a divulgação do áudio do Flávio com o Daniel Vorcaro. Então eu não apostaria nessa união de forças contra o presidente da República. Eu acredito que o Flávio também esteja nesse lugar de receber muitos ataques dos seus amigos, né? O chamado fogo amigo, já que há uma expectativa desses outros candidatos de alguma maneira tirarem um pouco de voto da direita. Aliás, é mais fácil tirar voto de alguém que pensa mais ou menos como você ideologicamente do que de um opositor. Então, há muita coisa para se definir ainda e a fotografia do momento da semana da pesquisa é quem vai dizer se o presidente Lula vai ou não aos debates. Se a vantagem diminuir, se as críticas desses outros candidatos se mirarem mais para o presidente Lula ou para o Flávio Bolsonaro, é isso que vai delimitar. Agora, esse argumento de que não vai ao debate para ouvir bobagem não é um argumento crível, né? Até porque no debate você não só ouve, você também fala. Então é uma oportunidade que cada candidato tem de apresentar suas propostas, de apresentar o que vai ser feito de novo. Aliás, o presidente Lula deve, né, falar o que ele tem para fazer de novo em um quarto mandato, o que ele tem de ideia, o que ele tem de proposta, o que ele tem de novidade para apresentar. Esse deve ser um compromisso de cada um dos candidatos com os eleitores que esperam, sim, a participação de todos nos debates eleitorais.
Exatamente, tudo isso depende também do avanço das investigações, porque dos diferentes campos ideológicos a gente tem apurações por parte da polícia nos políticos ou até mesmo nos personagens que rodeiam esses políticos. A ver, e agora chegou o momento do É da Sua Conta, a parceria da Jovem Pan com o PicPay. Renata Flores já aparecendo aqui na tela comigo, porque, Renata, tá chegando o Dia dos Pais e esse é um momento muito aguardado para o mercado, né? Bom dia.
Oi, David. Bom dia para quem nos acompanha. Pois é, a expectativa é que as vendas aumentem em comparação ao ano passado. A Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-Commerce, a Biacom, aponta que o Dia dos Pais desse ano deve movimentar mais de 10 bilhões de reais só no e-commerce, cerca de 1 bilhão a mais que no ano passado, 2025. E entre os produtos mais procurados, David, eletrônicos, roupas, perfumaria e calçados.
Renata, agora eu quero saber se você tem alguma promoção, né, para as pessoas que pretendem presentear os pais, até mesmo aquelas que fazem essa figura também, porque tem padrasto, tem pessoas que assumem esse papel, esse posto e acabam se tornando realmente indispensáveis nesse contexto de ser pais na nossa vida.
Justamente, concordo, David. PicPay está com ofertas de até 20% de cashback em produtos como tênis e relógios. Tem também até 20% de cashback comprando gift cards de restaurantes como o Outback, jogos como Nintendo. E o bom, David, é que quando você faz a compra, parte do dinheiro volta para você usar como você preferir. Esse é o cashback, né, que a gente gosta de receber. Além disso, David, vale lembrar que pode também comprar o presente em outras lojas e e-commerce com o PicPay Card e parcelar em até 18 vezes sem juros. E aí você vai ganhar um tempinho a mais para pagar.
Tá certo, Renata. Eu sou aquela pessoa que quando abro qualquer aplicativo já fico em busca ali do cashback. Será que vai retornar alguma coisa para mim? E aí a Renata trouxe a dica de 20% do PicPay. Muito obrigado. Ótimo fim de semana.
Obrigada, David. Lembrando para a nossa audiência que é possível ouvir esse e outros conteúdos no site do picpay.com/edasuaconta. Segunda-feira eu estou de volta. Tchau.
Tá certo, Renata. Obrigado. Esse foi o É da Sua Conta. E olha só, a Prefeitura do Rio de Janeiro declarou que os ventos superaram as previsões. As informações com Rodrigo Viga.
A Prefeitura do Rio de Janeiro disse que foi surpreendida pela intensidade das rajadas de vento da última quarta-feira, que provocaram um verdadeiro caos aqui na cidade. Infelizmente, mortes devido a esse fenômeno climático. De acordo com a Prefeitura, as previsões e cálculos dos meteorologistas apontavam para ventos mais fortes, mas não na intensidade registrada na quarta-feira, mais de 105 km por hora. Foi o pico na Ilha do Governador, na zona norte da capital, onde fica o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Todas as equipes da Prefeitura e de secretarias foram mobilizadas para dar assistência à população. A Prefeitura do Rio de Janeiro está vinculando e linkando essa ventania turbinada da quarta-feira com o El Niño. A Prefeitura tem chamado até de efeito do super El Niño, que está deixando todos, chamado Sul Global, atentos para os fenômenos e impactos que vêm por aí. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, em Santa Teresa, duas pessoas morreram na queda de um muro. Região central do Rio de Janeiro. Dentre as vítimas, um ex-jogador do Botafogo de apenas 41 anos de idade. Na Cidade de Deus, uma favela entre Barra da Tijuca e Jacarepaguá, zona sudoeste da capital, três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida depois de uma descarga elétrica. A suspeita é que uma das pessoas entrou em contato com um cabo de alta tensão que teria se rompido durante a ventania da última quarta-feira. As demais tentaram ajudar, duas morreram e uma ficou gravemente ferida. Estado de atenção de alerta nas autoridades do município e também do estado. O comitê de crise foi acionado por Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, que também já estão se preparando para esses futuros impactos do El Niño, que virão muito em breve. Do Rio, Rodrigo Viga.
Olha só, tragédia em alto mar. Marroquinos morrem ao tentar chegar em cidade espanhola, localizada no norte da África. Nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, vai chegar ao vivo com todas as informações sobre isso. E as imagens são impressionantes, né, Luca? Muito bom dia.
Impressionantes de fato, David. Bom dia a você e a todos que nos acompanham neste Jornal da Manhã. De acordo com as autoridades espanholas, foram mais de 40 mil imigrantes ilegais marroquinos que cruzaram do Marrocos para Ceuta, uma cidade autônoma que pertence à Espanha no norte da África, apenas nos últimos três dias. Além deste número muito grande comparado com a própria população da cidade, o número de mortos também chama a atenção. São agora, considerando os números atualizados, pelo menos 19 mortos por conta dessa travessia marítima que muitas vezes acaba levando pessoas e as matando por afogamento. A população de Ceuta é de apenas 87 mil pessoas. Então, esse incremento em poucas horas de 40 mil pessoas é de quase 50% a mais, o que está fazendo grande parte desses marroquinos dormir na rua e causar transtornos para a população local. Outro dado que chama a atenção, vendo as imagens, é que são praticamente todos homens e jovens. Não se vê famílias, não se vê crianças, algo que é utilizado pela oposição espanhola para mostrar exatamente que não se trata de uma ajuda humanitária concedida ao Marrocos, mas sim imigração ilegal de pessoas que querem talvez uma outra vida no território europeu. A oposição, liderada por Alberto Núñez Feijó, do Partido Popular, e também pelo Santiago Abascal do partido Vox, chama isso de invasão e culpa o primeiro-ministro Pedro Sánchez pelas medidas não tomadas. Enquanto isso, o próprio premier Pedro Sánchez, do Partido Socialista e Trabalhista da Espanha, da esquerda, diz que vai fazer de tudo para trazer de volta a normalidade a essa região, inclusive visitando Ceuta pela tarde dessa sexta-feira. Fato é que a situação segue descontrolada, as forças de segurança espanholas também chamaram o exército, mas apenas 60 homens foram designados para cuidar dessa situação, que com certeza não será suficiente, considerando o contingente de mais de 40 mil jovens que ainda estão nas ruas do país. A grande dificuldade jurídica para a deportação imediata é que uma nova lei aprovada pela Suprema Corte Espanhola recentemente diz que quando ilegais entram a nado no território espanhol, eles não podem ser devolvidos de forma imediata, como são aqueles que tentam cruzar postos terrestres, o que pode significar um entrave jurídico para a normalização dessa situação, que, como nós vemos, se tornou bastante caótica durante as últimas horas e também tem chamado a atenção da União Europeia. Afinal, aqui dentro da União Europeia, em grande parte dos países da zona de Schengen, temos a liberdade de movimento e muitos desses jovens marroquinos ilegais podem acabar indo para outras nações, como França, Alemanha, Portugal, sem a necessidade, muitas vezes, de mostrar documento, que é um problema para todo o continente e não apenas para a Espanha de maneira individual. Óbvio que as repercussões são muitas, os fatos têm acontecido de forma imediata e nós vamos continuar acompanhando, voltaremos provavelmente ao longo dessa edição e da programação da Jovem Pan nessa sexta-feira, trazendo todas essas notícias desta nova crise migratória que acomete a Europa em 2026.
Sem dúvida alguma, Luca Bassani. E também, claro, né, que as autoridades precisam tomar medidas quanto a isso, porque é uma crise humanitária grave. 10 alpinistas desapareceram depois de uma avalanche no Blue Peak, uma das montanhas mais altas do mundo, no norte do Paquistão. O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta quinta-feira. Segundo o Clube Alpino do Paquistão, as buscas iniciaram imediatamente com equipes de resgate, helicópteros e autoridades do governo. Mas a ação ainda depende das condições climáticas e operacionais. A previsão é de que o tempo aberto na região entre hoje e o fim de semana favoreça, né, as buscas. O grupo era formado por alpinistas do Paquistão, Omã, China, Nepal e Estados Unidos. Além dessas buscas pelos desaparecidos, 4 corpos foram encontrados e recuperados pelas equipes em solo até o momento. Infelizmente, as vítimas ainda não foram identificadas. Diante do tarifaço e das ações recentes dos Estados Unidos, o Brasil pediu ajuda para a Organização Mundial do Comércio. A reportagem é de Janaína Camelo.
Ao acionar a Organização Mundial do Comércio, o governo brasileiro detalhou o histórico de tarifaços impostos pelos Estados Unidos desde o ano passado e alegou que o governo de Donald Trump descumpriu acordos tarifários firmados no âmbito da OMC. O Brasil informou que as sobretaxas aplicadas desta vez não foram impostas a produtos similares de outros países e que isso viola um dos pilares da OMC. Alegou ainda que as tarifas são maiores aos limites na lista de concessões perante a organização.
O governo brasileiro argumentou à OMC que as novas tarifas são unilaterais e discriminatórias. Essa é a primeira fase para se resolver, no âmbito da OMC, conflitos comerciais entre países membros. Agora resta os Estados Unidos aceitar discutir o assunto com o Brasil. Se aceitar, os dois países precisam chegar em um acordo num prazo de 60 dias.
Se não houver entendimento no prazo, aí solicita-se a arbitragem de um grupo de especialistas que elabora um relatório para definir se o país acusado deve receber retaliações. Mas a disputa pode demorar anos. O pedido de consulta do Brasil à OMC foi feito na última segunda-feira, mas só agora as alegações foram divulgadas. Dessa vez, os Estados Unidos aplicaram a diversos produtos brasileiros uma tarifa de 25% e mais outra de 12,5%. As taxas são resultado das investigações comerciais norteamericanas para, segundo o governo dos Estados Unidos, proteger a economia do país. Entre as razões consideradas, o comércio digital, como o uso do PIX no Brasil, proteção da propriedade intelectual e mercadorias associadas ao desmatamento ilegal e ao trabalho forçado.
Vamos com o Nelson Kobayashi analisar essa questão, porque, claro, os impactos já são sentidos em diferentes setores, diferentes segmentos, mas aí você vai lá, faz uma reclamação à OMC, recebe um documento depois do Donald Trump sobre essas reivindicações, e o que acontece na prática?
Olha, David, esta ida do Brasil à OMC, ela tem muito mais a finalidade de marcar a posição, de deixar registrada a posição brasileira em relação ao que vem dos Estados Unidos, do que propriamente a ideia de solucionar o problema via OMC. Porque a OMC, a Organização Mundial do Comércio, não tem se mostrado um órgão efetivo para estas soluções. Aliás, qualquer solução que viesse da OMC demoraria muito tempo. Que a gente tem lá a abertura de um processo mesmo, em que há contraditório, manifestações, decisão colegiada, enfim, então isso demoraria muito tempo. É claro que todos os países têm na OMC institucionalmente um órgão a recorrer e isso é um caminho viável institucional, mas não é o melhor caminho para solucionar. A solução dos problemas com os Estados Unidos deve se dar na diplomacia. É muito melhor ter um resultado na diplomacia de maneira mais rápida, mais efetiva, até para projetar a continuidade das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, do que conseguir uma canetada, uma decisão lá da OMC daqui meses ou daqui anos que pode vir adiante. Então, o Brasil deveria apostar numa boa relação institucional, sem críticas públicas do presidente brasileiro ou presidente americano, apesar da gente saber que do lado de lá não dá para esperar a mesma nobreza do presidente Donald Trump também. Mas deveria ser o caminho. A questão é que para este momento, para o presidente Lula, fica bom para ele numa corrida eleitoral gerar essa certa rivalidade com o presidente americano, porque ele tem nas suas mãos, em decorrência disso, o discurso da defesa da soberania, o discurso da defesa do Brasil perante o neoimperialismo americano. E isso dá a ele votos, de alguma maneira. Aliás, ele cresceu nas pesquisas no ano passado, quando veio o tarifaço americano, e tem esperança de que cresça agora também, novamente, com o mesmo discurso, requentando a narrativa. Aliás, narrativa é uma palavra que já foi dita pelo próprio presidente da República. O presidente Lula disse que essa é uma guerra de narrativas. Então ele se abraça na própria narrativa de defesa do Brasil para galgar votos nas eleições que se aproximam em outubro. Está muito claro, a ida da OMC não é para solucionar, é para marcar a posição, reforçar o seu discurso de defesa do Brasil, engrossar o caldo da narrativa na campanha eleitoral.
É, e dessa forma, né, aquela coisa também do fiz o que pude, mas não pude praticamente nada. Vamos ver as principais manchetes do dia. Eu acredito que seja a questão da Polícia Federal e acho que eu não estou enganado. Começando pelo estado de São Paulo, Mendonça autoriza então a Polícia Federal a investigar Lulinha por tráfico de influência. Aí traz no subtítulo aqui, suspeita dos investigadores é de acesso ao Palácio do Planalto e ao Ministério da Justiça. Defesa classifica a decisão como estranha. A gente vai analisar muito isso ao longo da nossa programação também, porque de fato, né, o contexto que vai ser explorado é político. A gente está às vésperas das eleições, corrida eleitoral a todo vapor e agora essa investigação chegando ao filho do presidente Lula. Ele já se manifestou no podcast dizendo que se ele for culpado, ele vai ter que arcar com as consequências, assim como todas as outras pessoas. Mas a gente também tem o desenrolar e que vai apresentar também essa investigação, porque muitas vezes os laudos da Polícia Federal são bem completos, trazem também as mensagens trocadas, os prints e os documentos. Vamos à próxima capa, que provavelmente é a mesma. Folha de São Paulo, trazendo também sobre essa investigação da Polícia Federal, do filho do Lula, por tráfico de influência. Aí fala sobre a apuração e tudo mais. Aí a gente tem ali a questão da foto principal dessa crise humanitária, como o Luca trouxe há pouco aqui no Jornal da Manhã, sobre a questão do Marrocos, né, os marroquinos tentando ali entrar na Espanha, as autoridades já tentando uma intervenção também. Então tem todo esse contexto que a gente precisa avaliar, porque as autoridades devem se manifestar ainda nesta sexta-feira, cerca de 40 mil imigrantes marroquinos, muita gente tentando entrar no território espanhol. E a próxima capa, trazendo o Globo também, o título principal sobre a investigação do Lulinha por tráfico de influência. influência. E tem também uma questão aqui que eu quero chamar a atenção, trazida pelo Globo, sobre a foto, né, dos alertas, que por que o Rio falhou em identificar a gravidade dos ventos, porque de fato esses alertas, eles são extremamente importantes. Quando a gente recebe essas mensagens pela Defesa Civil, a gente viu recentemente um ataque hacker, mas ainda continua com uma credibilidade para nos alertar sobre o que devemos esperar diante das adversidades climáticas. E aí o Rio teve uma falha, porque previa uma situação, foi bem mais grave, e agora eles querem saber o que de fato aconteceu, o porquê dessa falha. A gente sabe, né, a gente que acompanha no dia a dia ali na Defesa Civil, como que funcionam os satélites e tudo, são equipamentos bem elaborados, o sistema, ele é capaz de detectar, fazer essas previsões sobre quantos quilômetros por hora as rajadas de vento devem atingir, como por exemplo aqui em São Paulo a gente também sofreu com as adversidades climáticas. Trouxemos a informação sobre o acidente aéreo em Mogi Mirim, onde um rapaz de apenas 25 anos, o piloto, acabou se acidentando e infelizmente morreu. Então tudo isso, todo esse contexto meteorológico precisa ser muito bem amparado pela tecnologia e alertar de forma precisa, e no Rio de Janeiro teve essa falha. Tem também outros títulos trazidos pelo Globo, mas de fato o que mexe com a vida da população é em relação ao contexto das adversidades. Então, sobre a questão da Argentina, agora são 6 horas e 56 minutos.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil, diga: Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar? Ligue na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa. Jovem Pan.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Todo sábado, você tem um encontro marcado com os clássicos que agitam a galera. O DJ Iraí Campos comanda as picapes ao vivo da casa que conquistou gerações. The History Jovem Pan. Todo sábado, 10 da noite, na número 1 do Brasil.
As 7 melhores músicas da programação Jovem Pan. Todo dia pra você.
What's up, everybody? This is Ariana Grande. And
this is Dua Lipa.
This is The Weeknd.
Best. What's going on, y'all? This is Post Malone.
Hi, I'm Sabrina Carpenter. 7
in a row. É o top mais famoso do rádio. Aqui você fica por dentro dos sons que estão bombando no mundo inteiro.
Let's do this. Non-stop.
The 7 best. As 7 melhores, você só ouve aqui. Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
Agora é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Fim de mês imbatível, pague menos. 4 dias de ofertas especiais para economizar. Confira. Leite Italac, R$4,69. Azeite Alma Lusa, R$19,99. Molho de tomate Pomodoro, R$0,99. Frango inteiro, R$5,99 o quilo. Colchão mole ou fraldinha, R$36,99 o quilo. Cerveja Heineken, R$4,69. Já saiu o quarto ganhador de um polo zero quilômetro. O próximo sorteio é de uma Toro. Participe. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia. Beba com moderação.
Acesse www.jovempansaojoao.com.br e ouça a Jovem Pan São João 95,9 no seu celular, notebook, PC, tablet, aonde mais você quiser e em qualquer lugar do mundo.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro Fidelidade, tem desconto todos os dias.
Jovem.
Começa agora o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no A Jornal da Manhã pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje, dia 31 de julho de 2026, às 7 horas e 3 minutos, estamos no ar começando mais um Jornal da Manhã. Agradecendo aí você que está ligadinho na Jovem Pan São João, que nos ouve pelo rádio na 95.9 FM. Muito bom dia, obrigado aí pela sua audiência. Para você que está indo trabalhar, está com o som do carro ligado, muito bom dia, obrigado aí pela audiência. Você que já está na sua empresa ou está em casa, está com a TV ligada, acompanhando aqui o Jornal da Manhã, muito bom dia, obrigado pela audiência de todo mundo, tá? Meu amigo Carlos Moshe, que já chegou cedo, já começou a acompanhar aqui logo nas primeiras horas da manhã, muito bom dia, obrigado pela audiência. Para você que está chegando agora, bom dia. O pessoal que já está lá no YouTube, o Walter Luma, muito bom dia. A Cristina Cornélio, o Aparecido Ferreira, o Paulinho Topógrafo, o Roberto Barbieri, a Sueli Sibinho, o William Rubian, o Dovaldo Vacaro, lá de São Paulo, nos acompanhando. O Claudemir Júnior, também por aqui. O Vildemar Johnny Jerônimo, a Benedita Camargo, já na escuta. O Humberto Fernando Inácio, Davi Pinheiro Corrêa, também já estão por aqui. Muito obrigado pela audiência. O Ricardo Pinheiro Lopes, alô Ricardo, a Valéria Caslini, a Cristina Cursa, a Elisa Pereira da Silva, muito bom dia. O Gildo Docema, todo mundo que está aqui mandando mensagem, que estão nos acompanhando. Meu amigo João Dogo, grande João Dogo, um abraço para você, obrigado aí pela audiência. Vi que está em dias de comemorações aí, né, João? Um abraço para você, esposa aí, viu? O André Greco também chegando por aqui, bom fim de semana para você também e todo mundo que está aqui na escuta do Jornal da Manhã. Já tenho papo aqui nos estúdios, mas antes eu quero trazer algumas informações rápidas aqui dentro do Jornal da Manhã, lembrando que as sessões da Câmara Municipal de São João da Boa Vista voltam agora a acontecer de forma ordinária na próxima segunda-feira, dia 3, sempre ali às 19 horas e 30 minutos. O Legislativo, que ficou em recesso nesse período, né, mês de julho, o Legislativo dá aquela parada e funcionou normal para os servidores, para os funcionários, mas para os vereadores as sessões voltam agora, tá? Então, segunda às 19h30, quem tem interesse pode ir lá na Câmara para acompanhar de perto aí o trabalho dos vereadores. Hoje também tem a entrega da homenagem, o colar de honra ao mérito que É um colar, uma homenagem oferecida pela Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É uma das maiores honrarias aí que é oferecida. E hoje o Sidney Beraldo vai receber lá às 19 horas, lá no Teatro Lucila Martarella Astolfo, na Cidade das Artes, essa homenagem que foi concedida pela Assembleia a ele, por todos os serviços prestados, né, como membro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde ele chegou a ser presidente, onde ele ajudou na criação daquele índice de efetividade que ajuda na gestão, fiscaliza as prefeituras, né? Então hoje é um controle aí do tribunal, consegue olhar índices e falar, ó, as prefeituras estão cumprindo, não estão cumprindo, vai cercando um pouco a administração, né? Não permitindo aí o tratamento ruim do dinheiro público. Ele tem esse peso e também pela carreira política, né? Foi vereador, prefeito de São João da Boa Vista, foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi secretário por algumas vezes, chegou a ser secretário de Gestão Pública, Casa Civil. Então foi, sem dúvida, o principal nome político da cidade e região aqui. Foi o Beraldo, ele ganha essa homenagem hoje, aberta ao público lá na Cidade das Artes, então no Teatro Lucila Martarella Astolfo, que é aquele teatro atrás da Feira Livre lá. E o Beraldo recebe essa homenagem. Quero fazer um registro do festival de café e gastronomia que teve aqui na praia. Encontrei algumas pessoas aí por esses dias. O pessoal aprovou e gostou. Me parece que passaram por lá quase 10 mil pessoas. Então é um estilo de evento que tende a pegar realmente nessa região que é tão próspera, né? Você tem o café como uma grande engrenagem econômica da região, mas você vai ter os vinhos de Pinhal. Aí você tem essa parte de São João que dá um terceiro setor forte, uma hotelaria que está chegando, gastronomia. Aí você junta com outras cidades, a própria Prata, beleza natural. Então tem tudo aqui para trabalhar com um turismo regional bacana nesses tipos de eventos, festivais. Então tomara que isso dê muito certo, tá bom? Tem duas festas que acontecem esse final de semana. A festa Santa Maria Prata, primeira festa Agostina, não deu tempo de fazer a Junina, a Julina, agora vem a Agostina, é esse o nome, lá na Fazenda Santa Maria, na rodovia SP-342, subindo aqui para Poços de Caldas, no quilômetro 245, tá? Às 19 horas, às 20 horas acende a fogueira e o pessoal lá da Fazenda convidando toda a região que queira ir curtir uma festa junina diferente. Vai ter tudo aquilo lá, sanfona, vai ter aqueles quitutes de festa junina, típica de festa junina, caldos, pamonha, canjica, espia de morango, maçã do amor, cachorro quente, vinho quente, quentão, tudo isso. E aí, chope, tem guaraná gelado, tem pastel, tem tudo aquilo lá. Então, tá todo mundo convidado para participar. Alô, Clineida Junqueira, se der tempo a gente vai subir, hein? Também ainda na Prata, chega aqui a informação da festa... aqui, ó, quinta festa do Alto de São Roque, que vai reunir música sertaneja, cavalgada e tradição lá nesse distrito em Águas da Prata. Acontece, começa hoje, dia 1 e 2, sábado e domingo. Então ela acontece lá no campo de futebol do distrito de São Roque da Fartura, e aí tem muita coisa. A ideia é celebrar as raízes sertanejas mesmo. Você tem ideia, começa hoje, às 19 horas tem concurso da escolha de rainha, princesa e madrinha da festa, às 21 horas tem show com a Lorena, que é aquela participante daquele reality show famoso, e ela foi bem. Às 22 horas tem o Matheus Jorente, aí começa amanhã às 5 da tarde, com a Orquestra de Violeiros, Tom da Terra, de Limeira. Depois tem a Orquestra Feminina de Viola Caipira, às 6 da tarde. Depois tem show com Thales Oliveira, show com De Bartos, uma banda country. Depois show com Giovanni Denilson. E no domingo começa mais cedo, começa às 11 horas da manhã, também com orquestra, caipira. E vai até às 19h30. Tem muita coisa legal para acontecer aí, então, nesses dois dias. Tá joia? Três dias de festa, né? Começando hoje à noite. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui nos estúdios. Dá um bom dia pro Gil Docema, que também já chegou por aqui. Mauro Valim, daqui a pouquinho chega a participação do Mauro, que tá de molho aí, tá com o joelho costurado, mas tá bem. Luiz Aladim já chegou, Juninho Menin também tá por aqui, mas nós já estamos recebendo aqui nos estúdios a Kika Figueiredo, que é pró-reitora de negócios da Unifeob, desembarcou no Brasil... acho que há alguns dias, já que foi junto com a Daniele Rodrigues, vice-reitora da Unifeob, numa visita à Angola, na África, para estudar parcerias, um possível intercâmbio com as instituições de lá. Ela está aqui para contar um pouco da realidade desse país e o que pode sair de interessante aí para a Unifeorb. Bom dia, Kika, bem-vinda.
Bom dia, Reinaldo, bom dia, ouvintes do Jovem Pan. É um prazer estar aqui mais uma vez e um prazer ainda muito grande hoje para contar um pouquinho dessa missão, né, dessa viagem que a gente fez a Angola, que é cheia de oportunidades, né, para a Unifeorb, para os estudantes, professores e também para a Escola do Agro.
Que canto que você ficou lá, Kika?
Ô, Reinaldo, nós fomos para Angola, né? Chegamos em Luanda e de Luanda a gente foi para Benguela, né? Benguela é, uma província muito forte ali na região, uma província grande e com alguns potenciais, né? E a gente foi para essa região para visitar, né? Na verdade, conhecer um instituto politécnico de Benguela, que é o ISPB, que é uma instituição de 20 anos nessa região, né, nessa cidade, e que tem uma representatividade na educação superior lá muito grande, sabe?